Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Aqui no estúdio, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente por telefone é o advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Ricardo Mendonça. E eu quero seguir essa conversa. A gente fez no primeiro bloco só um parâmetro aí dos acontecimentos relacionados à Covid, mas tem uma movimentação importante essa semana que está muito relacionada ao racismo no mundo, que foi o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos de um policial branco que matou um negro. E há 7 dias, muitas manifestações acontecem nos Estados Unidos contra o racismo. Ricardo, você pode trazer dados para a gente dessa informação?
Bom, Mariane, veja, a gente está assistindo mais uma vez a um processo de eclosão, né, de eclosão social, de inquietação social, em razão de um fato macabro, que foi o assassinato nos Estados Unidos do... esqueci o nome da vítima, Jesus Floyd. Amado, agora me falha. Oi, desculpa.
George Floyd,
por aquele policial branco. Mais uma dessas abjetas mortes, né, que eles patrocinam ano após ano na história desse racismo estrutural norte-americano, que nós compartilhamos, né? O Brasil é um país racista, a exemplo dos Estados Unidos da América. A gente vem conversando já há algum tempo, né, Magal, sobre dados econômicos e dados sociais que dizem respeito à realidade da maior parte da população brasileira, maior parte da população brasileira que é negra ou parda. Quando a gente observa, por exemplo, os índices de desemprego, de subemprego, que eu já falei tanto aqui, a gente sempre percebe um elemento de uma dívida histórica que temos, e que é evidentemente um ranço escravocrata, que os negros invariavelmente são os que ocupam os postos de trabalho mais precários, pior remunerados, são os que são as maiores vítimas dos momentos de crise, especialmente as mulheres negras, né? Um único dado, acho que é muito significativo disso: nós ainda temos no Brasil, Magal, mais de 6 milhões de empregadas e empregados domésticos. Desses 6 milhões e 200 mil, só 500 mil são homens. O restante desses empregados são, na verdade, empregadas domésticas. E dessas, 3,9 milhões são empregadas negras. São os menores salários e a maior fragilidade e exclusão social. Então, o que a gente vê nos Estados Unidos, quando nós observamos a população negra reagindo à opressão, quando a gente vê esses movimentos acontecerem no Brasil e ecoarem pelo mundo, é evidente que isso não é mais do que uma reação à violência institucionalizada que essas pessoas vivem. Eu fico pasmo, Magal, quando eu vejo as pessoas assim surtarem quando vêm caçambas em chamas ou meia dúzia de vitrines quebradas. É claro que a violência não é algo que se deva festejar ou celebrar ou coisa que valha a todo momento, né? Nós temos que ter certa responsabilidade. Agora, vamos combinar, violência de verdade é aquela que se faz estruturalmente todo dia contra essas pessoas. Elas vivem em medo, elas vivem em exclusão, vivem em miséria, vivem tendo do Estado uma única coisa: só a polícia agindo de forma violenta e antidemocrática. Então, a gente vai esperar o quê? Que essas pessoas fiquem caladas a vida inteira, aceitando a sua exclusão e a sua opressão? Evidentemente que isso não vai passar, né, Magal?
Exatamente. Eu creio que é necessário divergir de quem a reação do oprimido com a força motriz e o impulso violento do opressor, né? Parafraseando Malcolm X. Mas viu, Ricardo? Passa por isso, por essa exclusão, por esse resgate sempre patrimonialista, escravocrata dos donos do poder, essa imagem de sempre manter as populações mais periféricas, as populações mais desatendidas, as populações que não têm acesso, que não têm inclusão, sempre dentro daquela franja do racismo e da escravidão. E a eles tratam como migalha. Muitas das vezes, essas mesmas pessoas, eu vou dizer isso exatamente para todas aquelas que se consideram cidadãos de bem. Se tem uma coisa que eu tenho medo na minha vida, Ricardo, é do tal do cidadão de bem. O cidadão de bem, Mariane, ele é uma figura impoluta, ele diz que ele trabalha, que quem não trabalha é vagabundo, ele tem uma narrativa rasa, quase pífia, ele sempre fala as mesmas coisas, que a bandeira dele não vai ser vermelha, que qualquer coisa é mimimi, que agora não sei o que, vai para Cuba, vai para os Estados Unidos então agora, cidadão de bem, já que você é macho, quero ver você ir para os Estados Unidos, você vem enfrentar a plebe, a revolta, a fúria, a ira daqueles que sempre foram desatendidos. Todo mundo vê pelas mensagens compartilhadas uma série de vídeos, uma série do que está acontecendo, esse fato do... essa tragédia, né, que foi o rapaz, ele morreu asfixiado por uma gelada pelo joelho de um outro rapaz, de um outro policial branco, e ele gritava que ele queria respirar, não é isso?
Sim, é uma violência, assim, cena é chocante, né?
A cena é chocante. E como é chocante, e as pessoas precisam perceber isso, que quando uma pessoa vai pra rua gritar, ai, volta aí cinco, volta intervenção militar, é a mesma violência, só que assim, em proporções muito maiores, porque daí é ao Estado inteiro, não é só ao George Floyd, ou a uma pessoa, ou a qualquer de nós tantos, ou a tantos Marielles, José Pedro, Andersons e todos que a gente vê, que a gente se acostuma. Quando a gente se acostuma, aí perdeu-se toda a noção de humanidade, de todas as coisas. Eu não sei qual que é o significado da vida, e confesso para vocês que eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que ela passa por um mundo que exista uma harmonia, uma inclusão, uma sensibilidade, uma relação em que as pessoas possam ser traduzidas de uma maneira como gente e não como animais, como esse rapaz foi morto. Desculpa, Ricardo, me acalorei.
Não, está correto. Eu compartilho com o que você disse. Só, Mariane, para esclarecer um pouco do que eu estava dizendo em termos de racismo estrutural, alguns dados que eu acho que explicam isso muito bem são os seguintes. Veja só, nós tínhamos em 2018, tá, 53,7% da população economicamente ativa era preta ou parda. Quer dizer, nós tínhamos mais negros, mais pretos ou pardos, para usar a denominação que o próprio IBGE utiliza, né, empregados do que brancos. O que acontece é que a maioria desses pretos e pardos estão empregados em postos de trabalho menor ou pior remunerados. Os brancos ocupam os postos de trabalho e os setores com remuneração mais alta. Normalmente, a administração pública, o mercado financeiro, o mercado comunicacional e assim por diante. Aos negros estão relegados os postos de trabalho menores. A diferença, Mariane, de remuneração entre os brancos e a população preta e parda no Brasil em 2018 era a seguinte: os brancos ganhavam, naquela época, e esse número não melhorou em 2019 e tampouco vai melhorar agora, ao contrário, os pretos e pardos são os que estão mais sofrendo, e as mulheres sobretudo, os que estão mais sofrendo com desemprego, com subemprego e perda de renda nesse momento. Aquela época, os brancos ganhavam 74% a mais do que os negros, em média. Enquanto o homem branco, em média, todas as ocupações, todas as rendas, recebia lá algo em torno de R$2.800, um homem negro, R$1.600. E olha só, Magal, a desculpa é sempre a mesma. Ah, mas isso é uma questão meritocrática, né? O sujeito ganha mais porque ele tem mais capacitação. Primeiro, aos negros, historicamente, sempre foi negado o direito à universalização da educação e qualificação profissional capitalista. Vejam, qualificação profissional capitalista. Nós não estamos falando de uma subversão da ordem. Nós estamos dizendo que nem essa qualificação, nem o direito a essa educação, aos negros e às negras, houve garantia. Eu digo com absoluta tranquilidade, porque meu avô e minha avó eram negros, vindos da Bahia, filhos da escravidão e da família dos meus, da minha mãe, pouquíssima gente teve acesso à educação. Eu sou um privilegiado. Olha só, Mariane, olha só, Magal, escuta um negócio aqui. Quando a gente faz essa comparação meritocrática, nem aí a igualdade. Tá? Quando a gente vai por essa via, quando a gente resolve dizer, não, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos comparar pretos e pardos e brancos com o mesmo nível de instrução. Vamos comparar aqueles pretos e pardos que tiveram sorte e alcançaram formação acadêmica em níveis médio e superior. Sabe quanto é que é a diferença, Magal, entre um homem branco e um homem negro em ensino superior completo? Um homem branco com ensino superior completo, na mesma condição que um homem negro, também nessa, com essa qualificação, a diferença é de 45% a mais em favor do branco. Quando você pega o rendimento médio das horas trabalhadas pelo branco, o cara ganha R$32,8 em média por hora trabalhada, enquanto o negro R$22, na mesma formação. Então, aqui nós temos um problema estrutural, é um racismo e é um machismo que fazem parte da nossa formação histórica e que são potencializados nesse sistema em que não cabe todos. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Então, quando a gente olha, Magal, essa revolta toda, essa revolta não é por acaso. A revolta é fruto de uma violência institucionalizada e banalizada. Quando você diz que o George Floyd pode ser morto daquela maneira, né? E quando você vê o presidente dos Estados Unidos da América dizer ao público que as manifestações antifascistas devem ser tratadas como manifestações terroristas, e aí você vê eco disso num parlamentar de extrema direita desqualificado do Rio de Janeiro, que lança a mão de um projeto de lei querendo criminalizar movimentos sociais antifascistas, vejam, é ignorar o que foi o fascismo na história da humanidade. Ser antifascista deveria ser motivo de orgulho para qualquer pessoa que abjeta gente como Adolf Hitler, Benito Mussolini, entre outros tantos autoritários da extrema-direita que condenaram pessoas porque eram só diferentes à morte. É isso, em última raça.
Eu concordo, porque a questão de você ser antifascista é um dever. É um dever da humanidade. Se você é anti-direita, anti... Aí isso é uma opção tua, né? Eu quero dizer isso tudo para aquelas madames que passearam com seus carros no domingo, que com todas aquelas dondocas. Eu fui na rua de máscara, e, né, sozinho, mas eu estava lá na rua, encontrei outras pessoas e fui ver o que, que era aquilo, aquela carreata. Dinheiro, muito dinheiro naquilo, caminhões de som, falando aquele discurso raso, aquela coisa assim famigerada que tudo faz. E tem um problema que eu quero apontar dentro daqui, sorte que estamos na mais livre de todas para poder fazer isso, que existe uma parte dessa população que faz parte da polícia. Eu não sei se ela é a maior parte da polícia, espero que não, mas existe uma parte que é da polícia. E a polícia militar, ou as polícias investigativas, não sei, elas fazem coro e fazem aso a esse tipo de proposta. Esse tipo de proposta, pessoal, que é levado por esse cavalo, agora só vou chamar ele de cavalo, esse cavalo que é o presidente da República, isso alimenta no coração humano e dos seus seguidores o ódio estrutural e que faz remanescer esses elementos que o Ricardo acabou de falar, de racismo estrutural, de elementos que colocam meritocracia sem chance, sem inclusão. Né? Todos nós lembramos de uma campanha presidencial que teve em 2002, em que falava-se: eu quero um país de gente, eu quero um país de oportunidades. Oportunidades, é só isso que a gente quer. Oportunidades para todo mundo. Eu não tenho nada contra pessoalmente ninguém, eu acho que cada um pode ser e deve ser o que quiser. Porém, antifascista é um dever da humanidade. Já tivemos pontos e fatos históricos há menos de 100 anos que colocaram milhões de pessoas em valas comuns, que foram queimadas, que foram o episódio mais trágico da história. Não faz 100 anos isso, Mariane e Ricardo. E de repente vem um sujeito bilionário, que é esse Trump, Donald Trump, e coloca todo esse Make America Great Again e não sei o que, e levanta esse ufanismo, esse patrimonial, esse patriotismo tolo, burro, mentiroso, para dizer que é um aspecto de segurança, tá? Que se coloca como medida, como régua para a humanidade, como defensor do povo. Isso é, são requisitos de um modelo fascista que lá já se aplica e que aqui, por esse cavalo e todos esses que o seguem, fazem com que eles se alimentem disso e faz com que coloque a população uma contra a outra no estado hobbesiano. Hobbesiano, quando eu falo, é de Thomas Hobbes, do homem ser lobo contra o homem e de todo ser contra todos. Essa guerra que está acontecendo, isso é horrível, é horrível. Porém, como que você vai parar o germe da revolta daqueles que são oprimidos? Jamais. Eu vou estar sempre do lado dos oprimidos. Mesmo que valha tudo, né? A gente coloca em risco as coisas todas da nossa vida. Porque é necessário que a gente saiba se colocar e se localizar dentro do aspecto de mundo que a gente vive. Desculpa, acho que eu falei demais,
Magal. Não, de forma alguma. Ricardo, pode complementar?
Claro, não, Magal, você tem razão. Não é mais um momento do sujeito se ensimesmar ou achar que ele pode ser neutro nesse debate. Nós estamos falando de um grupo antidemocrático de um lado e de um grupo que defende a democracia do outro, com diferenças, com pluralidade, com respeito, mas centrado numa solução única e possível. A solução democrática. Então, veja, eu não tenho nenhuma preocupação em dizer que desde 2016 a gente vem vivendo que um professor português, chamado Boaventura de Souza Santos, chama de fascismo social. Né? O que seria isso? Né? Nós estamos adotando um sem número de políticas econômicas, de políticas sociais de exclusão, que afugentam, ou melhor, que fragilizam as instituições do Estado, né, que fragilizam a democracia, que hegemonizam discursos marcados por uma relação de custo-benefício, quer dizer, tudo vira mercancia, né, todas as coisas e as relações sociais, elas são mercantilizadas, tudo é gerenciável, e claro, tudo sob uma ordem de mérito, sob uma ordem de favorecimento a um determinado grupo, branco, heterossexual, cristão, proprietário, em detrimento de outros públicos que são equivocadamente, em boa parte das vezes, chamados de minoritários. Então, vejam, quando a gente fala, por exemplo, em fascismo, né, a gente precisa entender que existem etapas do fascismo. O fascismo social, né, ele coabita ambientes supostamente democráticos. Ele se instala sufocando opiniões distintas, oprimindo as pessoas sem necessariamente instituir o uso da força e da violência física, essa que a gente começa a assistir. Então, a escalada de violência é sempre um problema, e essa escalada autoritária do governo Bolsonaro é um problema. Por isso, é importante esclarecer, né, que quando a gente passa do fascismo social para o fascismo puro e duro, a gente passa para um outro modelo de Estado. Eu acho que nós vamos conversar a respeito dele um pouquinho no terceiro bloco, né, Mariane? Mas é um Estado que aí sim é extremamente nacionalista, né, com aquele patriotismo exacerbado, que abjeta o diferente, que tem uma perspectiva mística em torno de um líder, que é o salvador da pátria, com uso de violência e não da razão, paramilitar, eu quero tratar muito disso, Magal, paramilitar, né, e com um estatismo que abjeta direitos e garantias fora da perspectiva hegemônica e totalitária que propõe. Qualquer semelhança dessas características com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não é por acaso.
A gente vai fazer mais um intervalinho e na volta a gente segue a nossa conversa aqui no estúdio com o Felipe Magal, que é advogado, professor, e por telefone Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu convido você que nos acompanha pela frequência AM930 e também pelas redes sociais a seguirem conosco, porque a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.